Você está ouvindo o programa Causa Operária. Do programa Causa Operária, transmitido pela Rádio Cultura M930 de Curitiba, com transmissão também pela Rádio Causa Operária no YouTube. Um abraço para o Tovarich Carneiro, nosso camarada, ele está lá na Bélgica, entre Bélgica e Bielorrússia, nosso camarada Tovarich Carneiro, valeu. Adriano, a gente estava falando do discurso do Lula, né? Logo depois da cúpula da CELAC, que foi na Argentina, ele voltou para o Brasil e deu um pulinho no Uruguai, né, para fazer uma reunião com o Lacalle Pou, presidente do Uruguai. E nessa reunião o Lula fez um discurso em que chamou o Michel Temer de golpista, né? E aí, como a gente estava comentando, toda a imprensa caiu em cima do Lula, um deputado bolsonarista já está pedindo impeachment do Lula, o pessoal falando que não foi golpe, fazendo mil e um malabarismos, né, para dizer que não foi golpe, que o Lula é mentiroso. O curioso é que todos esses que estão falando que não foi golpe, que o Lula é mentiroso, foram os principais responsáveis pelo golpe, né? Eles têm parte nisso daí. Eles, na verdade, o que eles estão fazendo é se defendendo dessa acusação ao defenderem o Temer. Eles estão defendendo a eles mesmos, né? A Rede Globo, o Estadão, a Folha, né? Estão defendendo a eles mesmos aí. Como assim acusar o Temer de golpista? Eu participei desse golpe aqui. Não foi golpe, pô, não foi golpe. Claro que não. Como assim? Para de chamar o Temer e eu também de golpistas, né? Não é assim. E durante... São... 2016, você vai fazer 7 anos, né, de que foi o golpe. Finalmente agora em final de 2022, o PT foi eleito e voltou ao governo, então foram 6 anos aí de regime golpista, né, de regime que, pra gente mostrar como foi, é fácil você mostrar como foi um golpe, né, porque um golpe faz o quê? Um golpe tira um governo e coloca a oposição no poder, né? Se você tirasse o governo e colocasse os membros do mesmo partido do governo no poder, aí, mesmo assim, aí você poderia até mascarar um pouquinho mais de que não foi golpe. Mas foi um golpe óbvio, né? Tiraram o PT do governo, que tinha uma política, e colocaram no governo o MDB, que fazia parte do governo do Lula, da Dilma. Mas todo golpe tem o apoio fundamental de partidos que estavam dentro do governo. Só que a oposição ao governo do PT entrou no governo do Temer, como é o caso do PSDB. O PSDB, que era a principal oposição, entrou todo no governo do Temer, com vários ministérios e tudo mais. A política econômica e social foi modificada radicalmente. No governo Temer foi recriado o GSI, colocaram o Etchegoyen na frente do GSI, né? Foi feita a reforma trabalhista, que tirou direitos dos trabalhadores, rasgou a CLT. Foi feita a reforma da Previdência, que acabou com o direito à aposentadoria praticamente, né? Foi aprovada a terceirização em massa. Depois disso, o preço também da Petrobras foi modificado para que o mercado internacional controlasse, não mais o governo como era no governo do PT. O Bolsonaro assumiu o governo, né, quando o Lula foi preso, que era um fascista, né, impediram o Lula de concorrer. A Eletrobras, uma das principais empresas do país, foi privatizada, coisa que a Dilma e o Lula eram contra, né? A água brasileira foi privatizada, os Correios, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil praticamente foram quase privatizados. Então, quer dizer, a política do governo, ela mudou radicalmente, né? Aquilo que o PT, que a Dilma Rousseff, mesmo no auge aí de suas políticas direitistas, nunca conseguiria fazer, foi feito justamente porque ela foi derrubada, né? E com o apoio de todos esses caras que hoje dizem que aquilo lá não foi golpe. E, curiosamente, dizem que aquela invasão ali de alucinados no dia 8 de janeiro em Brasília foi um golpe terrorista, a maior violação da democracia da história do Brasil. Eles que não têm moral nenhuma para falar em violação da democracia, sendo que o golpe de 2016 que eles deram e que eles falam que não foi golpe, foi 1 milhão de vezes pior do que esses moleques e velhas bolsonaristas cagando lá na sede dos três poderes, Adriano.
É muito curioso, né, Vasco? Como eles tentam transformar o negócio aí numa realidade paralela, né?
E depois eles falam que o bolsonarismo é que cria realidades paralelas, terra plana, etc, né? Essa direita tradicional que é mestre em fazer isso, pô.
Não, vamos ver o cinismo aqui do Temer, né? Ontem, depois de ele ter sido chamado de golpista, ele já correu pro Twitter pra se expressar, né, e colocar lá a nota à imprensa. Mesmo tendo vencido as eleições para cuidar do futuro do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva parece insistir em manter os pés no palanque e os olhos no retrovisor, né? Aqui parece que ele está vendo aqui o golpe de Estado como um olhar para trás, né? Um olhar no retrovisor. Agora tentando reescrever a história por meio de narrativas ideológicas. Ao contrário de que disse hoje em evento internacional, o país não foi vítima de golpe algum. Foi, na verdade, aplicada uma pena prevista para quem infringe a Constituição. E sobre ele ter dito que destruía as iniciativas petistas em apenas 2 anos e meio de governo, é verdade. Destruiu um PIB negativo de 5% para positivo de 1,8%, inflação de 2 dígitos para 2,75%, juros de 14,25% para 6,5%. Queda do desemprego ao longo do tempo de 13% para 8%, graças à reforma trabalhista, Vasco. Recuperação da Petrobras e demais
estatais. Recuperação da Petrobras pelos capitalistas estrangeiros, né?
Graças à lei das estatais. Destruir a Bolsa de Valores, que cresceu de 45 mil pontos para 85 mil pontos.
Deu dinheiro para os banqueiros.
Exatamente. O cinismo dessa galera é sem precedentes, assim, é uma coisa fora do comum. A imprensa que estava falando aí, Folha de São Paulo, Globo, tentando se justificar e falando que o Lula está criando uma fake news, que isso é uma mentira, né? Como você disse, eles são os protagonistas do golpe, eles estão querendo dizer assim: ah, não, ele não foi. Isso aqui não foi golpe, porque inclusive a gente deu esse golpe aí, né? Então. Mas eles acham que a população é boba, o Vasco, que o povo é burro e que o povo não sabe o que realmente aconteceu no Brasil em 2016. Fomos vítimas de um golpe de Estado e o resultado está aí, né? Milhões de desemprego, destruição dos direitos da carteira de trabalho, né? Da CLT, destruição da Previdência. Enfim, é um crime atrás do outro aí contra o povo brasileiro após o golpe de Estado, né, Vasco?
Uhum. E tem uma coisa, Adriano. Foi publicada hoje a manchete do Diário Causa Operária, se eu não me engano foi a manchete, em que cita, né, na verdade foi discutido, né, a gente discutiu na reunião de pauta ontem, inclusive com o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, justamente essa declaração do Lula, né, de chamando o Michel Temer de golpista. Aparentemente o Lula tem plena ciência de que o Michel Temer está envolvido na ameaça golpista que os militares estão fazendo com o governo Lula. Por isso que ele já lembra que em 2016 houve um golpe que foi dado pelo golpista Temer, né? Isso daí é muito interessante porque significa que essa ameaça de golpe não é apenas dos militares bolsonaristas, né? Tem também uma ala não bolsonarista da direita, nas Forças Armadas e, aparentemente, fora das Forças Armadas, que pensa já em aderir em um possível golpe de Estado contra o Lula, como é o caso da ala do Michel Temer. E, se isso for verdade, esses editoriais e colunas de opinião dos principais jornais do país, como é o caso do Globo, como é o caso do Estadão, indicam que a imprensa capitalista, ela sabe que tem setores aí da direita tradicional, que não são bolsonaristas, que planejam aderir a um golpe de Estado, e que ela mesma, essa imprensa, poderia também aderir a esse golpe de Estado. Ou seja, pode se estar preparando, a gente teria que acompanhar né, o desenvolvimento da situação política aí nos próximos dias, nas próximas semanas, pode estar se desenrolando aí uma aliança entre os bolsonaristas, militares bolsonaristas, que está mais do que óbvio que querem dar um golpe de Estado contra o Lula, mesmo que não seja imediato, né, e a direita dita democrática, a direita tradicional, né, representada, por exemplo, pelo Michel Temer, pela Rede Globo e pelo Estado de São Paulo, que já tentam, né, possivelmente justificar essa ameaça de golpe, essa futura tentativa de golpe de Estado, ao dizer que em 2016 não houve um golpe de Estado, que aquilo lá não foi golpe de Estado e que, portanto, caso o Lula venha a ser derrubado por um processo semelhante ao da Dilma, isso não seria um golpe de Estado. E, portanto, todos eles estariam agindo na legalidade e não na ilegalidade. Não seriam golpistas, assim como não foram golpistas em 2016. E, curiosamente, aqueles que invadiram o Congresso lá são golpistas, sendo que não conseguiram fazer absolutamente nada, né? Agora, eles, mesmo que não derrubem o Lula por um golpe militar, escancarado, com um bombardeio do Palácio do Planalto, etc., derrubem o Lula, por exemplo, por um impeachment, como é o caso aí do pedido que um deputado bolsonarista já está protocolando, né? Mesmo que o Lula seja derrubado por um impeachment, que obviamente é um golpe de Estado, né? Obviamente é uma coisa com motivações políticas, eles vão dizer que não, tudo isso daí estava na lei, vão ter apoio aí, por exemplo, do grande defensor da lei brasileira, que é o Alexandre de Moraes, né, o paladino da justiça, o caçador de fascistas, né, pode muito bem aí apoiar esse golpe de Estado, afinal de contas ele é um homem do PSDB, né, e todo esse Congresso, a imprensa poderiam, né, entrar nesse conluio aí, é o que indica esse posicionamento aí da imprensa e também do Michel Temer sobre essa denúncia do Lula do golpe de 2016, eles falando que não houve golpe de Estado, né? O que demonstra, Adriano, que nem a população brasileira e muito menos o governo Lula devem manter qualquer confiança e crença de que esse setor da imprensa, Globo, Estadão, Folha ou dos partidos políticos PSDB, MDB, etc., estão apoiando o Lula contra um possível golpe de Estado, né, apoiando as políticas do Lula de pacificação e estabilização do país, e que, portanto, ele não tem apoio dessa direita. Eles podem enfiar a faca nele a qualquer momento. Os únicos que poderiam apoiar o Lula são os trabalhadores, né, que são a base de apoio, de sustentação, e que elegeram o Lula, né? E por isso que o próprio PCO está chamando, né, um congresso, uma conferência nacional dos comitês de luta, para daqui a pouco tempo, a gente ainda não tem uma data definida, né, para ser em torno de um grande movimento popular e democrático dos movimentos sociais, com reivindicações populares para que o governo atenda e, ao mesmo tempo, para apoiar o governo na luta contra a direita, companheiro Adriano.
Pois é, o Vasco, a matéria que você está citando aí, ela está na capa do nosso diário, né, Diário Causa Operária, e ela se chama Lula está ciente do papel da terceira via nas preparações para o golpe, né? O título da matéria é Golpe à Vista, né? Muito significativo isso. Mas, Vasco, nós temos aí também uma outra situação aí que a gente está super preparado agora para enfrentar o golpe. Eu não sei se você está sabendo, mas o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele colocou aí agora um pacote antigolpe, cara.
Nossa, cara. Um
pacote antigolpe. Então, não
do que se trata esse pacote?
Não precisamos se preocupar porque está tudo resolvido.
O Flávio Dino vai impedir o golpe.
Vai impedir o golpe com seu pacote antigolpe. Veja bem, Vasco, o pacote antigolpe dele tem como duas medidas principais aí, né? São quatro medidas, eu não vou me lembrar das quatro agora nesse momento, mas tem duas que me chamam muita atenção, que é a criação aí de uma nova força de segurança, né? Mais uma força de segurança, né?
Guarda Nacional, né?
Eles já estão um pouco armados, né? Eles estão em pouco número, os bolsonaristas aí, então o Flávio Dino quer arrumar mais um grupo para fortalecer esse pessoal aí, na minha opinião, né? E também ele tem também a questão aí das fake news, né? Então, é, essa situação aí que a gente está falando aqui, que se falar golpe pode ser um crime aí, pode ser, a gente pode ser até preso pelo ministro Alexandre de Moraes, ou receber o pedido de impeachment, como o Lula está recebendo aí desse deputado bolsonarista por ter falado que o Temer é um golpista, falou que ele é, né? Ele é realmente um golpista. A gente pode agora, com a ajuda do Flávio Dino, ampliar aí essa questão da gente ser preso falando que isso é um golpe, né? Então o Flávio Dino está com esse pacote aí anti-golpe agora, que é a criação de mais polícia e mais censura e mais prisão aí para quem espalhar fake news, né? A Globo, como a gente já falou, a Globo e a Bandeirantes e a SBT estão livres aí para falarem o que quiserem, né? Então o Flávio Dino está dando mais uma força nessa situação.
É, eu acho que um terceiro ponto, não me lembro o último, era o aumento de penas também, né, para pessoas que atentarem contra as instituições democráticas, esse tipo de coisa, né? Então, quer dizer, é o pacote da democracia que ele diz, mas daí só fortalece o Estado ditatorial, né? Não, e eles acham que isso daí fortalece o governo Lula, sendo que, na verdade, vai fortalecer o Poder Judiciário, vai fortalecer o Exército, vai fortalecer a polícia, que estão contra o governo Lula. Isso daí é um tiro no pé também do Flávio Dino. Ó, o cara é burro mesmo, né, Adriano? Perdoe aí o Flávio Dino, mas você é um cara muito burro, cara. Não fez nada contra os bolsonaristas e acha que isso daí tá fazendo alguma coisa contra algum tipo de golpe. Vai facilitar o golpe. Aí depois quiser colocar o Lula na cadeia de novo, vai ser muito fácil com essas leis que o Dino tá propondo. Pelo amor de Deus,
ajudando, ele tá ajudando, na verdade, a galera a colocar o Lula na cadeia de novo. É esse que é o objetivo dele nesse sentido. Mas enfim, o Vasco tá aí, então nós não precisamos se preocupar, porque o Flávio Dino tá organizado aí. Bom, brincadeiras à parte, mas nós estamos aí com a conferência, então. No próximo final de semana, Vasco, eu vou sair aqui do interior, vou estar na capital do Paraná. Vamos fazer algumas atividades ali com os companheiros, já convidando os companheiros a participar com a gente, né? No domingo, às 10 horas da manhã, a gente vai estar na Feira do Largo da Ordem, com bastante material, jornais, revistas, o dossiê Causa Operária também. Nós estamos com a quarta edição aí novíssima, nós estaremos com ele lá no Largo da Ordem, para a galera apreciar e ter em mãos aí esse que é a mais nova publicação do nosso partido, da nossa imprensa, né? Nós também estamos aí, nós vamos levar também, nós trouxemos alguns exemplares do livro, né? Quem Somos e Por Que Lutamos aqui no Paraná. Tivemos o último lançamento desse livro na Universidade de Férias do Partido da Causa Operária na última semana, e a gente trouxe aí alguns exemplares aqui, inclusive, ó, autografados os exemplares, tá? Para quem quiser adquirir, a gente vai estar com ele também na Feira do Largo da Ordem, né?
Autografado pelo Rui Costa Pimenta.
Rui Costa Pimenta, Edson Dorta, Henrique Ares, companheira Natália e Antônio Carlos Silva.
Membros da direção nacional do PCO.
Exatamente, então estão aí esses livros aí, temos alguns exemplares à disposição da galera. Quem quiser colar lá no Largo da Ordem com a gente, é só chegar lá e fazer uma atividade política junto com o Partido da Causa Operária e os companheiros. Depois aí a gente vai repassar também através de matérias aí, nossos grupos de WhatsApp também. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato comigo, 44997-178136, 44997-178136, que a gente coloca vocês nos nossos grupos de WhatsApp ali, para vocês terem as informações aí em tempo real, rapidinho, para vocês saberem onde a gente está, como a gente está se organizando, e dar um pulo lá com a gente, participar também. Inclusive, Vasco, de atividades sociais, né? Temos uma companheira, a companheira Priscila Albara, que estará fazendo aniversário no próximo final de semana. A gente vai estar também junto com ela aí nessa atividade. Todos os companheiros do PCO e militantes e filiados estarão na capital nessa atividade. Do mais é isso, Vasco. Eu agradeço aí mais um programa junto contigo. E abraço aos companheiros que estão aí ouvindo a gente e assistindo a gente na Causa Operária. Rádio Cultura 930, a mais livre de todas.
Valeu, Adriano, um grande abraço para você aí, feliz aniversário aí, tomara que seja uma boa festa aí da companheira Priscila Ebar aí, todas as atividades do PCO em Curitiba e no restante do Paraná. Um abraço também ao pessoal que acompanhou a gente aqui pelo canal da Rádio Causa Operária no YouTube, a Lilian Miranda, que é militante do PCO também em São Paulo, enviou um super sticker pra gente, um abraço pra ela. Um abraço para Ana Paula Adão, de Ilhota, Santa Catarina, sempre presente aqui no nosso programa. A Leila Cordeiro também, a Reflexão Sempre, perfil aqui no YouTube. O perfil Purple Haze também, que brinca que o pacote anti-golpe do Dino deve ter um prato feito, um churrasquinho e uma Coca-Cola. O Ernesto Abdala Filho, nosso querido companheiro lá de Barcelona, na Espanha. Um grande abraço para ele, fazia tempo que eu não via ele por aqui. Grande camarada nosso, Ernesto Abdala Filho. E também um abraço aqui para o Carlos Moreira, que faz uma crítica dura aqui contra o Flávio Dino. Diz que o Dino é um carreirista de primeira, se julga um gênio da política e é autoritário, além de neoliberal. Quem é maranhense conhece. Acho que o Carlos Moreira, portanto, é maranhense. Obrigado aqui pelo comentário de todos. A gente vai ficando por aqui com mais um programa Causa Operária. A gente volta na próxima sexta-feira, à 1 da tarde, na Rádio Cultura M930, mais livre de todas, com transmissão também pelo canal no YouTube da Rádio Cultura e da Rádio Causa Operária. Valeu, pessoal. Valeu, Adriano. Boa tarde para vocês. Bom final de semana. Tchau. Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperaria.